Nós estamos contaminados por dogmas de todos os tipos, exatamente porque temos uma preguiça terrível de pensar. E um dogma de todos os tipos, religioso, político, artístico, seja o que for, desse momento e de todos os momentos da história, um dogma necessariamente é conduzido por paixão. E paixão necessariamente tem como outra face o ódio. Olá, seja bem-vindo à nossa última conversa sobre as meditações de Marco Aurélio, sempre tão úteis, tão apropriadas, tão consoladoras em momentos de dificuldade. Hoje veremos o capítulo 10, 11 e 12 das meditações. Mais uma vez, espero que você esteja lendo junto, esteja fazendo as suas próprias reflexões. Vamos lá? Então, começamos pelo livro décimo. Ó minha alma! Quando conseguirás ser boa, simples, una, mais importante que o corpo que te envolve? Quando atingirás o estado que é só ternura e amor? Quando serás suficiente a ti mesma, sem lamentar ou desejar coisa alguma? Vivendo na comunhão de deuses e homens, quando serás de tal forma que não te aconteça mais ter queixas nem ser condenada? Ou seja, esse momento será o ápice da nossa evolução como seres humanos. Quando a nossa alma florescer como uma flor de lótus, com todos os potenciais humanos realizados, de tal maneira que ela se realize em ser. Não tem expectativa do que os outros podem lhe dar ou lhe negar. Não acuse os demais por nada. Seja suficiente para a própria paz, serenidade e, consequentemente, felicidade. E que esse estado de bem-estar, de estar consigo mesmo, essa certa autonomia que a natureza humana plena dá, possa deixar um halo de paz e de harmonia por onde passamos. Que possa fazer de nós, de fato, um fator de soma, uma luz no meio da humanidade. Percebam, guardem, se eu ainda tivesse aquele meu hábito da cartolina na porta do armário, esse seria um parágrafo que eu anotaria. Você quer saber onde você tem que chegar? Você tem que chegar a esse estado de alma, perfeito, autônomo, como um lótus que se eleva acima da lama, da água suja, do ar e abre as suas pétalas totalmente incólumes, seja, acima das circunstâncias. Já te estava reservado, desde toda a eternidade, tudo quanto te acontece. Na mesma trama, tua existência e este acidente serão tecidos, segundo o encadeamento fatal das causas. Isso fora de contexto pode parecer polêmico, mas vocês vão te convir que é perfeitamente coerente com a filosofia estoica como um todo. Ou seja, a vida é cosmos e não caos. Toda a harmonia, toda a união, toda a ordem que existe só pode existir porque à sua volta existe ordem. Nós temos um corpo ordenado. Será que nosso corpo é a única coisa ordenada no universo? Se ele fosse a única coisa ordenada, não haveria um sistema ordenado na natureza para lhe dar alimento regularmente. Ele não teria como sobreviver. E se existe um sistema ordenado na natureza para fornecer alimento ao nosso corpo, tem que haver um certo sistema ordenado no planeta como um todo para dar estações, para proporcionar chuvas, para que essa natureza possa fornecer alimento. E para que o planeta tenha essa ordenação, dentro do próprio sistema em que ele está, tem que haver uma ordenação onde ele possa ocupar o seu lugar, possa manter a sua órbita sem grandes alterações. Sabe o que isso significa? Se existe ordem num ponto, deve haver ordem no todo. Se você, nesse momento, acredita que o seu pensamento tem ordem, o seu pensamento é uma prova de que o universo é ordenado. E se o universo é ordenado, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Nada acontece à Terra, nada acontece ao sistema solar, nada acontece à vida como um todo que não seja próprio da vida como um todo. Imagine que você veio ao mundo, como todos os seres, vem à vida para evoluir, para o seu desenvolvimento, para chegarem à plenitude da sua condição. E essa necessidade de crescimento é como se fosse um cartão magnético que você trouxe para a vida, que atrai magneticamente as experiências que você precisa viver para subir o próximo degrau da escada. Portanto, você atrai para si próprio as experiências de que necessita para crescer. E aqueles que proporcionam essas experiências são agentes inconscientes dessa tua necessidade. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra. Mas você precisaria passar por aí. E quando passamos todos juntos, humanidade, por uma grande dificuldade, com certeza, se não passássemos por aí, teríamos um risco para continuar evoluindo como humanidade. Precisamos dessa experiência para seguir adiante. Seja essa ideia de Marco Aurélio de que não há caos e que todos os acontecimentos obedecem a um chamado dos seres para poder continuarem o seu caminho, para aparelhá-los a continuarem o seu caminho, é algo muito bonito. Carl Jung dizia que cada vez que nos aproximamos de um portal, surge o dragão que guarda aquele portal. Ou seja, quando queremos crescer, encontramos o dragão que teremos que vencer para passar adiante. Então, as dificuldades foram chamadas por nós. Pensamos que não temos um dragão dentro da nossa casa. Por quê? Porque não saímos do sofá. Então, às vezes, vimos só um rabinho saindo pela porta e achamos que temos um pequeno rabinho. Agora, quando você se levanta e quer atravessar o portal, você vai ver que não é um rabinho, é um dragão imenso lançando fogo. Você vai dizer: nossa, apareceu um dragão. Não, ele não apareceu, ele sempre esteve aí. Simplesmente você não oferecia ameaças. Agora você quer crescer, portanto é necessário que ele apareça na sua inteireza diante de você. Isso no individual e no coletivo. As provas são aquilo que nos corresponde para irmos adiante. Se elas não existissem, talvez entrássemos num caos que nem imaginamos. Tentem fazer um exercício de imaginação. O que teria ocorrido comigo se eu não tivesse vencido aquela dificuldade? Talvez entrássemos num caos, num desastre de proporções incalculáveis, e consideramos a prova como negativa, como uma maldição, que às vezes é nossa redenção. Não me revoltarei contra nenhuma das vicissitudes que me reservaram o todo, pois nada incomoda a parte quando é útil ao todo, e nada há no todo que não lhe seja útil. Isso é evidente. Se existe lógica e ordem na vida, na manifestação como um todo, o que surge num todo é aquilo que serve para que ele se aparelhe melhor. É como se fosse a dimensão vertical da escada, que tantas vezes falo. Se nós considerarmos essa ideia, encararmos a ideia do bem e do mal, que isso daria uma excelente discussão filosófica, perceberemos que a unidade e a sabedoria lá em cima, você só a conquista graças ao bem e ao mal. O mal que coloca um obstáculo diante de você e te obriga a se superar, a alcançar um outro patamar de bem. Talvez quando nós chegamos lá em cima, percebemos que nada é mal. Tudo foi necessário. E o que é necessário, o que nos faz crescer, em última instância, trabalha para o bem maior. Então, nada acontece ao todo que não seja bom para o todo. E o que é o bom para todo não pode ser mal para a parte. Essa serenidade tira de nós o pânico. Tira de nós a agitação, tira de nós a revolta. E quando você tira todas essas coisas, começa a conseguir raciocinar com lucidez. Perceba que isso aí não é simplesmente uma reflexão filosófica, é um conselho para sair da dificuldade. Porque você só sai da dificuldade com vontade e inteligência. E quando você faz isso, de aceitar as coisas como necessárias, você sossega as emoções e a razão começa a funcionar de maneira muito mais potencializada. No ápice do pânico e da agonia, ninguém raciocina. E sem raciocinar, ninguém encontra boas soluções. Ao aceitar a vida como ela é, você serena as emoções, e a inteligência se eleva, gera boas ideias e a vontade as propulsiona. Parente das partes semelhantes a mim, procurarei nada fazer que possa prejudicar a sociedade. Antes, pelo contrário, tendo sempre em vista o meu próximo, consagrarei minha atividade ao bem comum e me absterei de tudo quanto redunde em dano para o próximo. Imagine que a comparação entre um corpo humano e a humanidade como um todo não seja só uma comparação, seja uma verdade. Que nós, humanidade, sejamos mesmo um corpo. E que aquilo que prejudica a parte tende a prejudicar o todo também. E pode matar o todo. Então é estúpido uma célula cancerosa achar que algo pode ser bom para ela quando mata o corpo. É necessário que cada célula pense no bem do todo. Senão não temos saúde, não temos vida. E se não temos saúde e vida no corpo, muito menos teremos para nós mesmos. Isso é um hábito, gente, que o estoicismo ensina. Antes de tomar qualquer decisão, pense se ela é a melhor possível para o todo e não apenas para você mesmo. Se você se habitua, cria como um hábito de vida sempre se fazer essa pergunta, vai tomar decisões cada vez mais sábias. Vai contribuir cada vez mais para um corpo sadio. Veja, nós estamos combatendo, na verdade, contra um único inimigo, que é o egoísmo. Não esqueça disso. Quando você se separa do outro, você se torna uma célula que ajuda o corpo a se decompor. E um corpo em decomposição é um corpo morto. Tendo recebido os qualificativos de bom, modesto, verdadeiro, sensato, resignado, magnânimo, esforça-te por não merecer os seus opostos. Tendo-os perdido, reconquista-os. Assim que a figueira se conduza como figueira, o cão como cão, o homem como homem. Ou seja, tendo conquistado esses qualificativos diante da tua própria consciência, não se trata de fama, não. A tua própria consciência tem que ser a primeira, única, suficiente testemunha da tua grandeza como ser humano. Se você pode dizer diante da tua consciência, hoje eu fui bom, modesto, verdadeiro, sensato, resignado, magnânimo, você merece o sono dos justos. A grande estratégia é sempre um degrau de cada vez. Lembrem disso. Se você olha para uma escada que tem 1.000 degraus, você vai cair em desânimo. Nossa, não posso, não dou conta. Olhe só para o degrau que está na sua frente e diga, hoje serei todas essas coisas. Bom, que ótimo, consegui. E amanhã, existem 999 degraus? Não, um só. E assim fazendo, você vai galgando cada degrau, um passo de cada vez, dando o melhor de si. Ao fazer isso, você dá a sua resposta como ser humano à natureza quando ela te convocar. Isso que ele fala aqui, ao final, eu acho a coisa mais bonita de todas. Que a figueira se conduza como figueira. Quando a natureza diz figueira, ela dá figos. Que o cão se conduza como cão. Quando a natureza diz cão, ele exerce o seu instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Que o homem se comporte como homem. Quando a natureza disser homem, que você responda com valores, virtudes e sabedoria. Ao seu espírito, só importa o seguinte: realizar com justiça o que ora lhe compete. Amar o que ora lhe sucede. Isento de negócios e cuidar dos outros, nada almeja senão manter-se no caminho reto, seguindo a quem sempre o percorre, Deus. Almejando o caminho reto, seguindo aquele que trilhou esse caminho, esse Dharma, esse braço de Deus estendido sobre o cosmos. Veja que coisa interessante que ele vai dizer. Ao espírito só interessa isso, tirar qualquer interferência de uma mente concreta, cheia de contaminações, de paixões, de ódios, de preferências, de sectarismos, calar tudo isso e ouvir a única voz que lhe interessa, que é a voz do seu dever como ser humano no mundo, e se sentir desafiado pelas adversidades. Isso que os estoicos chamam de amor fati, o amor por aquilo que acontece, não simplesmente aceitar, mas amar, é algo que parece paradoxal para o homem atual. Mas perceba, mais uma vez, aquele exemplo que tantas vezes dou. É o garotinho que gosta de um game e você dá para ele um jogo fácil, que não tem dificuldades. Você vai ter aí uma criança inimiga. Ela gosta das dificuldades. Ela se sente animada, porque ela sabe que se vencer aquilo, ela vai estar no outro grau de perícia. Nós sabemos que vencendo essas dificuldades, estaremos no outro grau de perícia, num outro nível, numa maior proximidade de Deus. Portanto, para o espírito, estar em movimento em direção a Deus é motivo de felicidade suficiente. Se você não colocar nele um lastro, uma âncora que o prende no lugar, ele vai continuar caminhando independente de qualquer circunstância. Que a gente possa se voltar um pouco mais para dentro e ouvir o que é a felicidade do espírito. Você vai se surpreender. Ele só precisa que você não o atrapalhe. Ele sabe como ver as coisas. Ele só precisa que você o ouça. E isso é vida interior. Ah, se nós considerarmos hoje, nós estamos contaminados por dogmas de todos os tipos, exatamente porque temos uma preguiça terrível de pensar. E um dogma de todos os tipos, religioso, político, artístico, seja o que for, desse momento e de todos os momentos da história, um dogma necessariamente é conduzido por paixão. E paixão necessariamente tem como outra face o ódio. Percebam isso, que curioso, que interessante. É quase que um axioma que você pode encarar dessa forma. Você teve um dogma, você terá paixões. Você teve paixões, você terá ódio. O dogma se sustenta sobre essa dualidade. O homem livre, que não dogmatiza nada, que não aprende, que aprende com tudo, que não quer outra coisa senão ser aquilo para o qual a natureza o fez, que é humano, ele está livre, ele voa sobre as coisas. Ele não sente a necessidade de aceitar determinado pensamento padrão. Ele não sente necessidade de impor a si próprio uma forma de pensar. Ele não se sente protegido quando pensa junto com todo mundo. Muito pelo contrário. Livre, ele pode ver as coisas de cima, e vendo de cima, ele vê de forma panorâmica, muito mais ampla. Esse homem, ele está protegido e ele tem muito mais possibilidade de ouvir a voz do Espírito. Leve em consideração essa ideia. Dogma gera paixão. Paixão gera ódio. E nós podemos dizer que essa dualidade, paixão e ódio, tem acabado com o nosso bom senso, da nossa humanidade, como já fez em muitos outros momentos da história. Este não é o momento de dissertar sobre o que deve ser o homem de bem, mas sim de começar a viver como o homem de bem. Veja só, já não é momento para tantas conversas, é momento da gente dizer: essa ideia é boa. Vou experimentá-la na minha vida. Não vou tomar como dogma, mas vou experimentá-la. Será que ela me dá um passo adiante? Será que ela me eleva? Será que ela me liberta um pouco desse lastro de grosseria, de animalidade, de coletivo? Será que ela me torna verdadeiramente mais humano? É importante que a gente comece a perceber que é hora de pegar as ideias e não só colecioná-las, mas colocá-las em prática. Aquelas ideias que foram deixadas por homens que souberam viver bem, elas não têm direitos autorais. Elas foram feitas para serem colocadas na prática e testadas. É como se um componente do seu televisor tivesse defeito e você comprasse outro. Comprasse, ao invés de trocar e colocar em uso, guardasse na sua gaveta. Lógico que as condições do televisor continuam péssimas. Isso seria uma loucura, seria uma insensatez. Você só sabe se um componente é bom quando você o coloca dentro do televisor e a imagem fica ótima. Você só sabe se um conhecimento é bom quando você o coloca dentro da sua vida e a vida flui de maneira muito mais humana. É hora de viver os conhecimentos, honrar as verdades com a prática, como dizia Blavatsky. Pensa que só ao ente racional foi dado obedecer voluntariamente, conquanto seja imperativo geral obedecer simplesmente. Olha que bonito isso. Uma planta nasceu para ser planta. Uma pedra nasceu para ser pedra. Um animal nasceu para ser animal. Não tem nenhuma chance da planta chegar para você e dizer: estou estressada de fazer fotossíntese, não vou fazer isso. Ela não tem livre-arbítrio, ela é tutelada pelas leis da natureza. Aconteça o que acontecer, ela vai fazer fotossíntese. O animal não pode dizer: estou farto de instintos. Não, ele vai exercer os seus instintos. Ele é tutelado pelas leis da natureza. Agora, o ser humano, que tem também um papel tão bem definido quanto as plantas, quanto os animais, que é de buscar o ápice da natureza humana em valores, virtudes e sabedoria, esse tem a opção de buscá-lo ou não. Por uma razão muito simples: o homem detém razão. E a razão humana, para se desenvolver, é preciso ser usada. O homem necessita mérito, necessita fazer as suas escolhas para que essas escolhas o façam evoluir, elas não podem ser impostas. Deixa eu tentar explicar isso para ficar mais claro. Uma pessoa perdeu uma carteira e essa carteira está no chão. E aí uma pessoa vai lá para pegar a carteira e eu a vejo e digo: olha, se você não entregar para o dono, eu vou te denunciar. E essa pessoa fica com medo de mim e entrega para o dono. Isso foi um ato virtuoso? Claro que não, ela foi obrigada. Eu a coagi, ela não teve outra chance. Agora, situação 2. Essa pessoa chega lá, encontra a carteira poupuda de dinheiro, ela necessita, está apertada, ou gostaria de ter um pouco mais de dinheiro, e ninguém viu. Você percebe que se abre um leque de possibilidades diante dela? Um leque de possibilidades. Uma delas é devolver a quem de direito, devolver ao dono. Se ela for capaz, nesse mundo de possibilidades, de escolher esta, isso foi virtuoso. Porque ela escolheu livremente, podendo fazer qualquer coisa. E essa escolha livre do bem, no meio de inúmeras outras possibilidades, é que faz com que o homem evolua. Portanto, o homem não pode ser tutelado. Só tem valor moral aquilo que pode ser escolhido através da razão. O imposto não denota valor moral. Por isso, muitas vezes eu discuto. Se você chega para uma sociedade e diz: se vocês agirem dessa maneira, vocês serão o povo mais culto e desenvolvido do mundo, serão admirados por todos, serão os melhores, e o pessoal faz por vaidade para ser o melhor, isso não tem valor moral. Um determinado dia, quando eles perceberem que não são os melhores, coisa nenhuma, que isso não é suficiente para fazer ninguém melhor, vão fazer qualquer coisa, porque não foi uma escolha consciente guiada pela ideia do bem. Isso é condicionamento, isso é adestramento. O homem adestrado jamais se torna homem. Ele tem que ter a liberdade de escolher. E escolher o melhor, escolher o bem. Sabe por quê? Porque eu sou homem e a natureza espera isso de mim. Porque eu devo e me realizo ao fazer aquilo que me compete. Nada me faz mais feliz do que ser humano. Parar à noite e olhar o meu rastro durante o dia e dizer: isso é rastro de ser humano. Quem olhar o meu rastro vai saber por aqui passou um ser humano. Eu honrei o meu papel no mundo. Isso é a felicidade humana. E só isso, de fato, nos faz crescer. Porque não te basta atravessar dignamente o curto espaço que te foi concedido? Quantas ocasiões abandonas de agir e refletir? Assim como o estômago sadio assimila os alimentos, como o fogo ardente faz chama e luz de tudo quanto lhe atiram, persiste até que assimiles estas verdades. Ou seja, temos pouco tempo, nossa passagem para esse cenário curtinha, rápida, fugaz. E não penso que eu estou falando de uma pessoa que morre prematuramente, estou falando de uma expectativa de vida normal de um ser humano. É fugaz, é muito pouco tempo. Dentro desse pouco tempo, temos que marcar nossa presença como seres humanos. Temos que fazer aquilo que nos compete. Quantas ocasiões abandonamos de fazê-lo? E o que trocamos? Trocamos essa oportunidade de ser humano pelo quê? É importante que você preste atenção no que é. Por isso, sempre recomendo que as pessoas tracem uma linha mental que os ligue até o seu ideal humano. E todos os dias, faça um diário noturno onde ela pergunte a si própria: eu caminhei na direção do meu ideal humano? Ou não? Ou permaneci parado? Ou fui em outra direção. E quando eu percebo que algo me arrastou para fora de mim, eu vou saber que tipo de coisa eu estou trocando pela minha natureza humana. Será que ela vale mais do que a minha natureza humana? E se eu tenho um ponto fraco que me arrasta nessa direção, vou procurar, através da reflexão, me preparar para que num determinado momento eu passe por aí e essa coisa não me roube mais a mim mesmo. Eu sei que muitos de vocês são muito jovens, não são do meu tempo, mas me recordo que no meu tempo havia um determinado programa televisivo onde uma pessoa era colocada numa cabine sem ouvir e alguém ficava do lado de fora: você troca o seu carro zero por um chiclete? Sim, não. Eu me divertia muito com aquilo, era garota. Eu fico pensando: nossa, como a gente faz igualzinho na vida. Trocamos a nossa natureza humana por um chiclete, às vezes menos do que isso. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós estamos lúcidos para saber o que estamos fazendo do nosso tempo. Pense a esse respeito. Em minhas atuais circunstâncias, que de melhor se pode dizer ou fazer? hei de dizê-lo ou fazê-lo, seja o que for. Necessário é, todavia, que o homem considere um prazer toda a atividade que se coadune com a sua natureza, e isso é sempre possível. Mas o espírito e a razão podem caminhar segundo sua natureza e vontade em meio a todas as adversidades. Vejam que é interessante. A natureza espera de mim que eu seja humano nesse momento. Eu tenho essa opção, no meu próximo passo, fazer o que se espera de um ser humano. Seja falar a palavra justa que traz consolo a quem a ouve, falar aquilo que é necessário que o outro ouça, ou não falar nada, ficar num silêncio digno, mas atento, saber ouvir. O que a natureza espera de mim nesse próximo passo, eu farei. Eu me preocuparei no dia de hoje de dar passos dentro do caminho humano, dentro do Dharma humano, como dizem os hindus. Ah, mas eu não gosto disso. Tá bom, eu faço sem gostar, por dever. E ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, começo a pensar sobre essas coisas e a me afeiçoar a ela, porque o nosso gosto é trabalhado pela vontade. Se nós não tomamos as rédeas de formar o nosso gosto, de depurar o nosso gosto, ele será formado por fatores aleatórios do meio, em geral não tão humanos nem tão bons assim. Então, tomar as rédeas de depurar o nosso gosto. Em primeiro lugar, fazer hoje o que eu devo, porque devo. Em segundo lugar, fazer porque devo e porque gosto. Porque eu aprendi a depurar o meu gosto e gostar daquilo que me faz crescer como ser humano. E rejeitar aquilo que me regride uma condição de brutalidade. São efêmeras todas as coisas, mas tu, entretanto, as evitas ou buscas como se eternas fossem. Um pouco mais e terás os olhos fechados, e ao que te prantear, logo outro pranteará. Seja, logo não estaremos mais aqui, e quem chorar a nossa morte, rapidamente haverá outro chorando a morte desse alguém, e muito rapidamente já nos seremos lembrados. Relembro a vocês uma história que contei em uma das minhas palestras, não me recordo mais, que um dia, morava num prédio de apartamentos, na época, fui colocar o meu lixo no container e vi lá dentro de alguns sacos de plástico, muitos álbuns de fotografias, daqueles amarelinhos, capa da Kodak, cheios de fotos, no lixo. Claro que não fui mexer nem ver do que se trata, mas a minha imaginação rapidamente parou para trabalhar. Será que ali não há a história de alguém que, passado uma ou duas gerações, já não interessa a ninguém? Aquela pessoa que fez tanta questão de tirar 1000 fotografias da sua personalidade em tudo quanto é lugar, e que depois que ela não existe mais, talvez não haja tantos descendentes assim interessados na sua personalidade? E se ainda há, na primeira geração, na segunda, na terceira, na quarta, vai ficando cada vez mais difícil. Nós não vivemos numa civilização que tenha o hábito do culto aos antepassados. Isso já se foi. Perdemos a noção disso. Então, ter a noção de que nós somos, como personalidade, passageiros. E todas essas coisas que matamos e morremos por elas, às vezes mais passageiras do que nós ainda. A preocupação de buscar em nós algo que permanece. Se eu me comportei como um ser humano, se eu deixei uma marca humana no mundo, se eu agreguei valor ao mundo, nada nem ninguém pode tirar isso de mim, nem mesmo a morte. Portanto, constrói a tua barca. Lembrem desse lindo conselho de Sirihan. Quando perdermos essa barca, a nossa consciência precisará de outra para não naufragar. A barca daquilo que fizemos, que foi eterno, dos nossos atos verdadeiramente humanos, que ao agregarem valor ao mundo, se eternizam junto com a caminhada do mundo. Constrói a tua barca, soma ao mundo a tua presença como ser humano, os teus valores humanos, porque a justiça, a fraternidade, a bondade, a integridade nunca deixaram, nem nunca deixarão de existir. Lembra-te de que dentro de ti mesmo esconde-se o que te move, ou seja, o cordel do fantoche. Aí está a voz que persuade, aí está a vida, aí está verdadeiramente o homem. Ou seja, aquelas motivações íntimas que estão dentro de você, que são o cordel do fantoche externo. Esse fantoche externo, ele não é necessariamente você. Aquele que conduz ele de dentro, a sua essência, essa que Vê passar a vida diante dos seus olhos, essa é verdadeiramente o homem. Esse cordel, felizmente, pode estar para dentro. Muitas vezes é deixado para o lado de fora, e o fantoche se move segundo motivações do meio, segundo dogmas da moda, segundo o pensamento padrão, segundo o que eu ouvi dizer. Quantas vezes vemos pessoas se movimentando para aquilo que ouviram dizer? É importante colocarmos esse cordel para o lado de dentro, na mão de quem compete, que é o verdadeiro ser humano que vive dentro de você. Imaginem, lembrem de uma cena da sua infância, depois de uma cena da sua adolescência, da juventude e depois de um momento próximo. Percebam que nesses quatro momentos, o seu corpo físico não era o mesmo. A renovação celular foi intensa, o corpo se modificou. Sua energia, evidentemente, não é a mesma. A criança tem uma energia que hoje só de olhá-la nós cansamos. Ela vai se reciclando, se renovando. As emoções não são as mesmas. O mundo emocional mudou completamente. Já não vibramos diante das mesmas coisas. Já não sentimos o mesmo entusiasmo diante das mesmas coisas. O pensamento mudou demais. Já não pensamos como o adolescente, nem como a criança, às vezes nem mesmo como aquele adulto, para aqueles que têm um pouco mais de idade. Ou seja, se todas essas coisas mudaram, quem é esse olhar que está por trás e que te garante que era você nos quatro momentos? Se você se identifica só com essas quatro coisas, que é o teu corpo físico, a tua energia, as tuas emoções e o teu pensamento, eu posso te dizer que essas cenas não eram você. Se você me garante que eram, é porque algo permaneceu nesses quatro momentos. Esse olhar profundo que estava vendo esse filme passar diante dos olhos dele. Esse olhar onde se assenta a tua consciência. Esse olhar é você, é o homem. É ele que deveria estar comandando os cordéis da tua vida. E ele permanece. Porque senão, cada uma dessas cenas seria um ser humano diferente. Procure o que perdura dentro de você. E entregue as rédeas da sua vida a ele. Esse é o ser humano. Livro 11º. Compreende o mundo inteiro, o vácuo que o rodeia, sua forma, a duração infinita, as regenerações periódicas do todo. Tudo entende. Sabe que os nossos sucessores nada verão de novo, como nada viram mais do que nós, os nossos antecessores. Tanto que o homem que viveu 40 anos, por pouco discernimento que tenha, de algum modo viu tudo o que foi e tudo o que será, pois que semelhante é o passado ao presente. Vocês podem dizer, bom, agora Marco Aurélio enlouqueceu, porque ele estava andando numa biga, eu ando de avião a jato. Os antes dele, sei lá como andavam. É lógico que muita gente viu muita coisa diferente. Vou contar para vocês uma história. Quando eu li pela primeira vez esse parágrafo de Marco Aurélio, eu dei um grande suspiro e disse, ufa, eu não estou louca. E a sensação que me dava, exatamente nessa faixa dos 40 e poucos anos, é que a vida era uma análise combinatória de meia dúzia de componentes que eu já conhecia a exaustão e não aguentava mais aquilo. Nesse mundo horizontal, você vai perceber que mudam as capas, mudam as embalagens, mas os bastidores são seres humanos, egoístas, ciumentos, competitivos, invejosos, carentes, despreparados para a dor, despreparados para a perda, tentando melhorar, mas com muito poucos recursos e orgulhosos demais para aprender de quem sabe. Os bastidores é isso. Se você entrasse nos bastidores do homem mais primitivo que você possa imaginar, do sapiens mais primitivo que você possa imaginar, era isso que tinha. Do homem romano, isso. Do homem atual, isso. Como eu tinha curiosidade quando era adolescente para viajar o mundo, eu achava que em algum lugar encontraria alguma coisa excepcional. Felizmente comecei a fazer filosofia antes de fazer essas viagens. Porque ao ir ao exterior eu já estava preparada para o que eu ia encontrar. Então encontrava aparências multicoloridas, produtos nos mercados, às vezes com uma embalagem meio diferente, às vezes o mesmo fabricante, veja só que curioso, mas com uma embalagem um pouco diferente, mas por trás eram seres humanos vivendo exatamente esse mesmo drama. E as pessoas perguntavam: nossa, quanta novidade você viu no exterior? Eu dizia: não vi nenhuma. Quais foram as novidades? Nenhuma. Mesmo ser humano se batendo com os mesmos dramas, disfarçando os seus dramas de formas um pouco diferenciadas, segundo essa cobertura cultural, mas sem ter resolvido nenhuma dessas questões. Um homem com um pouquinho mais de profundidade, talvez antes dos 40 anos, dependendo da velhice de alma que ele tenha, já chega a essa conclusão. Não tem nada novo sobre a Terra. Estamos vivendo as mesmas coisas, embaladas num papel fino, de pouca cobertura, com um colorido diferente. Se você rasga o papel, você olha dentro e contém a mesma coisa. Mesmo um homem assustado e sem saber o que ele faz no mundo, sem saber como lidar consigo mesmo e com aqueles que estão à sua volta. E isso Marco Aurélio via com uma precisão que eu achei impressionante. Eu dei o meu profundo ufa e disse: nossa, eu não estou louca. A vida é assim mesmo. Sempre foi. Os bastidores são meia dúzia de fatores. E se a gente não atua sobre eles, não há nada novo no mundo. A novidade não está na extensão, no horizontal. A novidade existe, sim, fantástica. Está no vertical, na profundidade. Confrontar um verdadeiro sentimento. Um momento em que eu fui capaz de fazer alguma coisa sem segundas intenções, perceber a autenticidade disso. Isso é um universo que me deslumbra, porque eu não imaginava ter essa possibilidade diante de mim. É um mundo absolutamente novo, fora das minhas expectativas. Cada pequeno passo vertical é um universo desconhecido. Viaje para dentro de si mesmo. E aí você vai encontrar o novo. Fora disso, está arriscado a sofrer de um grande tédio. Porque não há nada novo. A sociedade tive utilidade? Ou a mim mesmo servi? Que esta ideia sempre te ocorra e te ajude a perseverar no bem. Seja, minha vida foi útil a mim mesmo e à sociedade? Minha vida está sendo um mero desfrute ou estou servindo? Não esqueça que todas as coisas vêm ao mundo e têm a sua identidade definida pelo serviço que prestam ao todo. Tá? Então as plantas se definem por fazer suas trocas gasosas, por fazer fotossíntese. Cada ser se define pelo serviço que presta ao todo. Aquele ser humano que acha que veio apenas para desfrutar não serve para nada. E cuidado, porque a vida tem um critério muito parecido com o nosso. Ela é mais inteligente do que nós. Nós não guardaríamos uma coisa que não serve para nada, e ela tampouco. Podemos ir parar no lixão cósmico. Cuidado com isso. Eu servi hoje a alguém, pensei em um grupo um pouco maior do que eu mesmo, servi à humanidade, ainda que seja com uma frase, uma palavra. Conheci um filósofo que dizia que à noite, quando ele se deitava, que ele se perguntava: fiz alguma coisa de bom, de útil? Se a resposta fosse não, ele levantava e fazia alguma coisa pequena que fosse. Limpava algum objeto, dizia uma palavra qualquer a alguém. Ou seja, que não se encerre o dia sem que a nossa vida tenha justificado a sua presença, servido. Leia um Khalil Gibran falando sobre isso, quando ele fala sobre o trabalho. É uma das coisas mais lindas escritas a respeito. Não te é notório que nenhuma outra condição é mais favorável à prática da filosofia do que a tua atual? Não te é notório isso? Por uma questão óbvia, você está parado aí na minha frente ouvindo. Se não estivesse preparado para ouvir, não ouviria. Ah, eu vou fazer depois. Depois, a vida só complica, não simplifica. Já contei para vocês essa história, que eu dei aula por muitos anos para adolescentes. Que chegavam com as suas espinhazinhas no rosto, sua mochila nas costas, e diziam: professor, isso é muito bom, mas eu não vou fazer isso agora. Deixa eu passar no meu vestibular, deixa eu ajeitar a minha vida como universitário, aí eu vou começar a trabalhar para combater a crítica, ou alguma coisa desse tipo. 10 anos depois, quando eles estavam, sei lá, se formando na universidade ou formados, já dentro de um relacionamento, talvez com o primeiro filho, você acha que era mais fácil do que aos 15, aos 25? E aos 35, com esse filho adolescente, demandando uma atenção maior, necessitando de mais recursos, Um mundo competitivo, necessitando se atualizar profissionalmente, será que é mais fácil? E aos 45? E aos 55? Você acha que existe algum momento que seja mais favorável para fazer aquilo que você deve do que o momento em que a consciência toca esse dever? Porque se você acredita em Marco Aurélio, ele diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, se a natureza trouxe a você esse dever agora, porque esse momento é o momento de você entendê-lo e vivê-lo. Ele não veio antes da hora, ele veio na hora certa. Provavelmente outras horas não serão impossíveis, mas serão bem mais difíceis do que essa. Em geral, a vida não simplifica. Há que fazer o que nos cabe fazer, no momento que a nossa consciência toca o dever que nos foi dado, no momento que compreendemos o que devemos fazer como seres humanos. Nada mais odioso do que a falsa amizade. Evita acima de tudo. O homem bom, simples e benevolente, mostra pelo olhar o que é, sem necessidade de explicação. Isso é uma coisa muito bonita e que me lembra muito um livro de Nietzsche, chamado A Genealogia da Moral, onde ele falava uma coisa muito interessante, que o homem nobre, ele não se define por um não ao outro, mas por um poderoso sim a si mesmo. Ele não se preocupava jamais em ver o que o outro fazia no sentido de criticá-lo ou invejá-lo, mas preocupava-se em olhar a sua vida e dizer, sim, eu tenho potencial, isso que eu fiz é bom, eu posso desenvolvê-lo, posso ser melhor. O seu olhar para o outro era um olhar colaborativo, no sentido de ver o que o outro tem de bom, ajudar nas tentativas bem-sucedidas do outro. Ele não tinha um olhar rancoroso, invejoso, de ódio ao que o outro faz. Não tinha essa mediocridade, esse olhar do medíocre, de não querer fazer e odiar aquele que faz, mas manter uma excelente aparência de amizade e ter subterfúgios, ter caminhos turvos para te atingir, para manifestar a sua inveja. Então, aquele que para você parece a pessoa mais simpática, que mais te apoia, mas que no fundo remói aquela amargura de você estar avançando e ele não. E exerce essa amargura não de maneira franca, porque se o fizesse de maneira franca, tudo poderia ser resolvido, mas através de subterfúgios, onde ele vai lá, como num jogo de dominó, empurra essa peça, que empurra aquela peça, que empurra aquela peça, que lá na frente te atinge. Cuidado! Cultivemos uma certa honestidade em relação a nós mesmos. Bom, eu tenho esse mau sentimento. Vou ser franco comigo mesmo. O que eu devo fazer é trabalhar para me tornar melhor e admirar aqueles que vão na frente dando o exemplo. Temos que ter essa sensibilidade de perceber quando essa semente de mediocridade nasce em nós. Porque estamos suscetíveis, todos, de vez em quando, de sentir aquela pontinha de desconforto diante do êxito do outro. E continuarmos com a amizade, continuarmos com o contato, abafando isso. Isso cria as mais venenosas das relações sociais. É um privilégio estarmos uns com os outros, mas quando de fato estamos. Um poderoso sim aos nossos valores. E uma negação total a essas sementes de mediocridade, que se não estivermos atentos, brotam dentro de nós para todos os lados. Sempre que te dominar a cólera ou a impaciência, lembra-te de que a vida humana é um instante. E breve estaremos todos debaixo da terra. Saber que não são os atos alheios que nos afligem, mas a nossa opinião ao seu respeito. Então, suprime e aprende a mudar a opinião que destes atos fizestes, e a tua cólera desaparecerá. Isso, evidentemente, Marco Aurélio se inspira em Epíteto. Epíteto diz com muita felicidade, os atos são neutros. A reação de cada ser humano em relação a esses fatos é diferenciada. Alguns sentem ódio, outros são indiferentes, outros sentem prazer. Portanto, a reação não é devida ao fato em si, mas à capacidade de cada ser humano de reagir a ele. Os fatos em si são neutros. Quanto mais eu conheço a natureza dos fatos e prevejo o que é da natureza de cada um, menos sou suscetível de me deixar abalar por eles. Eu sei que uma jaqueira das jacas, que elas podem cair no chão verdes e se estragarem, ou podem ficar maduras até o ponto de serem colhidas, não vou me irritar porque caíram ou permaneceram na jaqueira. Isso tudo é próprio da jaqueira. Sei que a natureza humana é suscetível de ser corrompida por inveja, por competição, por debilidades de todos os tipos. Sei que ela pode permanecer sadia e que pode se comportar da maneira sadia, que é um dos frutos mais belos da terra, um homem sadio e maduro. Eu estou preparado para ambas as circunstâncias. Desde o início dos tempos, eu estou preparado para saber que o mundo é dual. Devo sair à rua preparado para a dualidade. E não deixar que nenhuma dessas duas faces da dualidade seja senhora de mim e diga o que eu devo ser. Eu serei humano, seja lá o que vier, seja lá o que a dualidade me apresentar. Não é de se estranhar que só a tua parte inteligente seja rebelde e se queixe da posição que lhe foi designada na tua vida? Sempre que se revolta contra qualquer fato, a alma abandona seu posto. Criada que foi para a santidade e piedade, não menos que para a justiça. A alma, e no sentido de ânima, daquilo que nos anima, daquilo que nesse momento nos propulsiona, que é a nossa razão mais prática, né? Há que desenvolver a outra mais elevada, essa razão mais prática é a única que se revolta com os acontecimentos. Veja bem, faz frio, o corpo só pede que você o cubra melhor, mas ele continua vivendo, continua com seus processos biológicos. Ele não se revolta. As energias, talvez elas precisem ser gastas com um pouco mais de lentidão, mas elas continuam atendendo ao teu chamado, não se revoltam. Agora, a mente se revolta e com isso envolve também as emoções, porque as emoções nada mais são do que um eco dos teus pensamentos. Então a razão começa: por que isso? Por que aquilo não deveria ser assim? Quando ela não tem elementos para saber o que deveria ser e julga sem esses elementos. É que ela quer projetar o que deveria ser, quando ela não sabe de fato nem o que ela deveria pensar, fazer e falar no minuto seguinte. Essa aceitação do que as coisas são pela mente é um sinal de que você passou por um outro patamar mental. Você não só compreendeu, mas você aceitou a vida como ela é e compreendeu que todas essas coisas são necessárias para o teu crescimento. E começou a perceber e a pensar o que de melhor você pode fazer com as coisas, como elas são, e não como você gostaria que fossem. Aí é um umbral da razão realmente humana, da razão elevada, nobre, aquilo que os hindus chamam de manas. Não poderá ser sempre o mesmo homem aquele cuja vida não tem um propósito único e invariável. Mesmo assim, nem isso bastará. Se não se esclarecer qual deve ser este propósito. Parece uma frase boba, né? Talvez seja uma das mais importantes desse capítulo e, quiçá, do livro. Você está numa pirâmide de múltiplas faces. Suba pela que for mais de acordo com a sua natureza, por aquela cuja oportunidade a vida te abre mais, de maneira mais premente nesse momento. Mas não esqueça que, seja qual for a face pela qual você transite, o seu objetivo é o ápice da pirâmide, esse ápice no qual todos nos encontramos, que é a plenitude da condição humana. As pessoas me perguntam: eu não sei escolher um ideal. Ainda bem que você não sabe, porque não precisa. O ideal humano está escolhido. Você tem que chegar a ser um ser humano pleno, com valores, virtudes e sabedoria. As outras coisas todas são meios. Nesse sentido, podem ser meios melhores ou piores. Mas todas elas, se você souber usá-las, são meios que te ajudam a crescer. Às vezes ficamos a vida inteira estacionados numa das faces da pirâmide, sonhando com outra, quando na verdade, se a vida nos colocou ali, talvez seja o caminho de menor resistência para subirmos. A vida não é importante porque você está numa face ou outra. A vida é importante porque você está subindo. E as tuas reações mostram se você está subindo ou não. Porque o homem que sobe em direção ao ápice da pirâmide, ele está cada vez mais próximo do ponto de vista de compreender, de poder ajudar a todos aqueles que sobem por outras faces. Porque quem sobe está mais unido, quem desce está mais separado. Isso é geometria pura. Estamos cada vez mais egoístas, mais afastados de coração uns dos outros, ainda que cumprindo formalidades da sociedade de bom comportamento. Não estamos crescendo como seres humanos. E nenhuma formalidade resiste a um momento de crise. onde o animalesco sai debaixo dessa capa de pouca cobertura e vem à tona com toda a sua violência. Estamos crescendo se estamos dando passos em direção ao ideal humano. Isso pode ser feito em qualquer face. Se você está cada vez mais distante, cada vez mais egoísta, cada vez mais voltado apenas para o seu interesse, cuidado! Seja qual for a face maravilhosa em que você se encontra, você está descendo. Diz Epíteto: não há ladrão que nos roube a vontade. Aqui é Marco Aurélio citando Epíteto, veja que coisa bonita. É sem dúvida que Marco Aurélio toma Epíteto e Sêneca como grandes mestres. E aqui ele cita diretamente o seu mestre: não há ladrão que nos roube a vontade. Ou seja, isso me lembra, não posso deixar de lembrar outro autor que amo demais, que é Khalil Gibran, quando ele fala sobre as moradias. Ele diz: por que te preocupas tanto em trancar a tua moradia? O que tens de tão precioso lá dentro? Tens a bondade preciosa? Tens a generosidade de ouro? Tens o valor? Tens a vontade? Se não tens nada de valor, o que temes que te roubem? Isso é muito propício e lembra muito bem Gibran com as suas maravilhosas constatações, às vezes não valorizadas o suficiente nos nossos dias. Não há ladrões para a vontade, não há ladrões para a vontade, o amor e a inteligência, que para Platão são as três grandes virtudes a partir das quais as outras todas emanam. Não há ladrões para o valor humano. E ao saber que aquilo que de mais precioso temos é inalienável, isso nos dá uma serenidade muito grande. Se for ouvirmos a opinião desses grandes homens da história, nem a morte é capaz de nos roubar essas coisas, porque elas não pertencem ao terreno da morte. E se elas residem dentro de nós, há algo imortal dentro de nós. Livro 12º. Quer esteja remoto, quer esteja próximo o fim da tua vida, se puseres de lado qualquer outra preocupação e só cogitares de honrar a parte principal e divina do teu ser, se teu único temor consistir em não haveres ainda começado a viver segundo a tua natureza, serás um homem digno do mundo que te engendrou e não mais um estranho em tua pátria. Percebam o valor disso. Bom, eu tenho uma idade avançada. Na minha idade, às vezes as pessoas me escrevem falando isso. Eu amei a filosofia, mas na minha idade não dá mais. Como não dá mais? Se nós consideramos que aquele momento em que a nossa consciência toca a sabedoria, uma parte dela, um pedacinho da sabedoria, é o momento que estamos preparados para entendê-la. É o melhor momento do mundo. Tudo o que fizemos até aqui foi para nos trazer a esse ponto. E se começamos a caminhar orientados por essa sabedoria, a partir de agora, esse pedaço de vida que nos cabe, seja ele quanto tempo for, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto, ele pode ser mais válido do que a vida de muita gente inteira que viveu por nada. Um dia de vida, vivida de maneira digna, já justifica uma existência. E às vezes muitos anos, uma vida longeva, sem nenhum valor humano, não diz a que veio, não marca sua presença na Terra. Não pensem nunca que é tarde. O momento em que a consciência toca um pequeno pedaço de sabedoria, esse é o momento de agir, seja ele quanto for. Quanto tempo me resta? Olha que às vezes as pessoas caem, eu sei do valor que existe na juventude, mas caem numa alienação que é complexa. O jovem vale mais do que idoso porque tem 50 anos pela frente. Um idoso que tem às vezes 5 anos pela frente, ou 1 ano pela frente, pode fazer mais pela humanidade do que esse jovem que tem 50 anos pela frente, sem em nenhum momento despertar. Se você despertou, um sopro de vida pode ser uma dádiva para a humanidade. E pode valer mais do que uma vida longeva de muitos. Não pense que a vida é tão matemática assim. Isso é uma alienação. Deus vê as almas em sua pureza, livres dos invólucros materiais, das cascas. Por sua pura inteligência, só se comunica com o que, nelas, de si mesmo emana e decorre. Quando te habituares a fazer o mesmo, diminuirás muito os teus cuidados. Ou seja, Deus só se comunica com aquele pedaço de Deus que existe dentro de você, com Quando aquele pedaço de Deus que existe dentro de você está desperto, ativo, sabe falar, sabe ouvir. Portanto, se você quer se comunicar com ele, pare a tagarelice da sua personalidade e descubra o pedaço de Deus que existe dentro de você. Como descobri-lo? Através dos seus atributos. Como conhecemos um ser? Sabendo se ele é bom, justo, íntegro, nobre, assim conhecemos um ser. Você quer conhecer Deus dentro de você? Procure onde estão os seus atributos puros, legítimos, dentro de você. Conheça Deus dentro de você. E aí você estabelece contato. Lembro mais uma vez de Gibran quando fala da prece. Ele não adianta, se te curvares, ninguém te levantará. Deus não ouve as tuas palavras, a menos que ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Leiam isso no profeta de Gibran, a prece. Deus não ouve as tuas palavras, a menos que ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Ou seja, o teu Deus interior, que é da mesma essência e natureza do absoluto. Encontre-o. Isso é vida interior. Quem o encontra e despeja uma fagulha desse Deus interior sobre o mundo, iluminou o mundo. E não importa que isso tenha sido um único dia de vida. Valeu, fez diferença. Primeiramente, nada a fazer ao acaso e sem finalidade. Depois, nada a aceitar que não sirva para toda a humanidade. Em primeiro lugar, não desperdiçar a sua energia naquilo que não sirva para te ajudar a dar um passo em direção ao seu ideal. Entenda isso. Você tem que considerar isso de maneira ampla e madura. Descansar, ter lazer, ter momentos de sono adequados, contribui para me fazer caminhar em direção ao meu ideal? Sim, isso é necessário. Isso faz parte da manutenção do seu corpo físico, psicológico, até mental. Isso é necessário. Essas coisas não são desperdício, contanto que essas coisas não te vulgarizem. Você não precisa deixar de ser humano para se divertir. Há formas de se divertir sendo humano, te garanto que tem. Há forma de descansar sem se entregar ao descanso, até torná-lo preguiça. Fazer todas essas coisas de maneira nobre, humana, na justa medida, mas fazê-las verdadeiramente, de corpo e alma. Garanto que o homem, que tem uma identidade firme, madura, que caminha em direção ao seu ideal, quando ele diz, hora de se divertir, esse se diverte mais do que todo mundo. Inclusive é capaz de proporcionar uma diversão muito mais legítima e profunda às pessoas que estão à sua volta. Na hora de descansar, esse descansa melhor do que todo mundo, o sono dos justos, sem culpas, sem incertezas. Faça tudo o que for necessário, sem abrir mão da sua condição humana. Mas não desperdice tempo daquelas coisas que não são necessárias à tua condição humana, que só desperdiçam a tua energia vida e só te puxam para baixo. Não entregue armas ao inimigo. Não perca tempo de uma vida que é, não podemos esquecer disso, bastante fugaz. O homem que se move na mesma direção e para os mesmos fins que Deus é divino. Olha que coisa linda, maravilhoso. Para onde Deus se movimenta? Para que todas as coisas voltem à unidade. Todas as coisas voltem para a casa do Pai com os braços repletos de frutos. Foi o aprendizado, a maturidade, a consciência que colheram no meio do caminho. Deus se move para a maturidade completa do universo, sua obra. Deus permanece na unidade, atraindo todos os seus filhos para voltarem para casa. Se você se movimenta para a unidade, para esse ponto onde todos os teus potenciais se conectam, se unem e fazem de você um ser humano pleno, você está no mesmo caminho que Deus. E quando estamos no mesmo caminho de Deus, lembrem daquele ditado também maravilhoso: o homem com Deus é maioria. Um pouco do poder do todo flui para a parte, quando essa parte trabalha em harmonia com o todo. Pensem numa mão. A mão é um mecanismo maravilhoso da natureza física humana, ela pode mil coisas. Mas isolada do corpo, o que poderia uma mão? Agora, uma mão unida ao meu antebraço, ao meu braço, ao meu corpo, ao meu tronco, à minha cabeça, aos meus pés, ela pode reger uma orquestra, ela pode pintar uma Mona Lisa, ela pode esculpir uma Pietá, ela pode curar uma doença grave, ela pode coisas maravilhosas. Nós somos uma parte que pode maravilhas, quando tem o mesmo propósito e caminha na mesma direção que o todo. E assim se fizeram os grandes homens da história. Aos que perguntarem: onde estão os deuses? Como sabeis que existem para os adorares? Responde: antes de mais, os deuses são visíveis até aos nossos olhos físicos, através das suas obras e seus atributos, é claro. Depois, nunca vi minha alma, e no entanto a venero. Este é o procedimento em relação aos deuses. Deduzo dos fatos que diariamente lhes manifestam o poder e concluo que existem e os adoro. Então, quando eu, num determinado momento, ajudo alguém sem nenhuma segunda intenção, quando ajudo uma plantinha que está no meio do caminho e foi pisoteada, quando faço algo que eu percebo que não existe nenhum desejo de vitrine, eu percebo de onde está emanando esse impulso para o bem. Existe algo dentro de mim que segura esses cordões do marionete. Eu percebo pelas obras, pelas vossas obras vos conhecerei. Eu percebo a minha alma mais elevada, mais nobre, mais pura, e a cultuo. Quando eu vejo a harmonia e a beleza em todos os cantos do mundo, quando aprendo com o simbolismo de todas as coisas do mundo, é óbvio que eu percebo que esses cordéis estão na mão de alguém. Eu deduzo pelas suas obras, ou seja, até meus olhos físicos são capazes de ver. Portanto, cuidado com essas dialéticas inúteis que a nossa mente produz. Nós temos que aprender a ver as coisas pelas suas obras, pelas suas pegadas, porque muito do que reside em nós, até fisicamente, não somos capazes de ver. E, no entanto, sabemos que existe. Há muito tempo que os sentidos deixaram de ser um testemunha fidedigno para sabermos que as coisas existem. Senão a ciência, por exemplo, não teria avançado. E assim concluímos. Que coisa maravilhosa! Fizemos as meditações de Marco Aurélio inteira, conversando, trocando ideias. Não pensem que estou exagerando, é uma obra realmente maravilhosa e é um momento muito especial que nos encontramos, sentamos e compartilhamos todas essas reflexões. Espero que seja um precioso guia para a sua vida, daquelas coisas que a gente carrega para a vida toda, sempre volta lá e lembra: nossa, isso é importante. Isso é um mastro no qual eu me seguro quando vierem as ventanias. Livros desse tipo foram feitos para isso, para serem um mastro bem fincado, onde você se segura quando vierem as ventanias. Evolua, sim. Cresça, mas se expanda em torno desse mastro. Não o esqueça. Esse é um mastro da sabedoria humana. E é bom que ele esteja sempre no centro de todas as tuas ações. Muito obrigada e bom proveito. Thank you.